Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre previsão do tempo. Dia 31, sextou, sexta-feira, fim de mês, já tô vendo o chat, hein? Eu devia ter trazido até meu café para fazer um brinde aqui depois, né? Vi a sua mensagem aqui já, viu, Juliarte? A gente estava na torcida, na expectativa aqui. Depois aí de 6 meses sem chuva, caiu um aguaceiro lá. Governador Valadares, muito bom, viu, Juliette? Fico feliz, viu? Fico muito feliz para ter esse alívio aí para você. E pelo que a gente tem visto ali, né, nas condições, a gente sempre mostra Minas Gerais aqui, né? Pelo que a gente tem visto, ainda tem mais água aí, viu? Temos águas generalizadas para boa parte do Brasil. A gente vai comentar, né? Comentar cada uma das regiões. Chat já está bem animado, já tem muitas pessoas perguntando aqui. E hoje quem vai nos ajudar a responder as perguntas, Bárbara Centelhas. Seja bem-vinda.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês. Agora trazendo boas notícias, né? Tanto tempo aí trazendo o atraso das chuvas, uma previsão ainda um pouco tímida. Agora a gente tem uma mudança bem significativa no cenário.
É isso aí. Bom, Bárbara, acho que uma coisa que a gente vinha comentando era aquela questão, né? Que primavera sem cara de primavera, tava meio esquisito, teve um frio de última hora, enfim. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que agora a primavera, de fato, sendo primavera. Cai aquele aguaceiro, aí de repente abre um sol até ardido, viu, pessoal? Aqui na região de Campinas está assim: cai o aguaceiro, vem um sol ardido. Mais aguaceiro, já meio que clima de mormaço, né? Meio abafado, enfim. Cara, bem de primavera mesmo. Bom, mas vamos ver nos mapas, né? E as informações que você trouxe aí pra gente.
Vamos sim. É, acho que está com exatamente essa característica, né? As temperaturas ainda estão se comportando um pouco abaixo do normal. Tem muito aquilo da nossa percepção também, né? Nós vínhamos de anos muito quentes, onde o início da primavera era muito seco, e isso fazia com que as temperaturas se elevassem muito, né? A gente teve uma entrada mais recorrente de frentes frias, massas de ar frio. Então, foi aí um início de primavera bem atípico, e agora a gente está caminhando para um cenário mais conhecido, né? Onde as temperaturas fica um pouco mais amenas por conta da nebulosidade, mas como você falou, né, o mormaço, aquela sensação de que as temperaturas vão aumentando, isso agora está sendo mais perceptível, né? Então vamos falar um pouquinho da previsão para os próximos 7 dias. Aqui eu trouxe de forma geral, né, para o Brasil todo já o acumulado dos próximos 7 dias, mas depois a gente vai dia a dia para entender como que esse acumulado vai se dar, né? Quem sabe que nessa época é muito importante que chova um pouquinho todos os dias, né? Pensando ali durante o período da safra, a gente sabe que é muito importante a chuva plantio, mas agora, pensando com o avanço, né, de algumas áreas que já plantaram há algum tempo, esse desenvolvimento das culturas que estão em campo, é importante que a gente tenha essa chuva um pouco mais recorrente, né? Então, quando a gente olha aqui o acumulado total para os próximos 7 dias, como você bem pontuou, Erickson, a gente tem um cenário aí, com exceção de regiões que já não se espera muita chuva, como é o caso do extremo norte e do Nordeste, boa parte do Nordeste, nós temos um cenário de chuva generalizada no Brasil. Claro que com diferentes intensidades, como a gente vai ver, mas de forma geral a gente tem bastante nebulosidade, bastante precipitação prevista, em algumas regiões. Vamos começar falando do sul, né? O sul do país vai ter um avanço de algumas frentes, vai passar algumas precipitações, mas a gente já vê que esse volume ele começa a cair, né? A gente tem até probabilidades aí futuras de ter os próximos meses com chuvas abaixo da média. A gente vê uma laninha aí se configurando, a gente sabe mais ou menos o impacto disso, né, na história no estado do Rio Grande do Sul, e a gente já começa a ver que agora o sul não é como foi por muito tempo, né, ao longo desses últimos meses, a região que mais acumulava volumes de chuva em relação às demais regiões. Agora não, agora a gente está falando principalmente aqui do Rio Grande do Sul, um volume um pouco mais baixo, né, mais moderado. Quando a gente olha aqui a região do Noroeste, Norte do Estado, que tem a tendência de acumular um volume um pouco maior nessa próxima semana, a gente ainda está falando aí de chuvas de 40 a 50 milímetros no máximo. Esse cenário já muda um pouco, né? Quando a gente fala do sul, a gente está falando também de Santa Catarina e Paraná. É, a gente tem aí uma área de instabilidade, frente fria, né? Que começa a trazer mais chuva para essas regiões, né? Então a gente vê aqui que Santa Catarina, sul do Paraná, tem expectativa aí na próxima semana de volumes elevados de chuva. A gente está falando aí de chuvas de 80 a 100, até ultrapassando a casa dos 100 milímetros em algumas regiões aqui indicadas em vermelho escuro. É a região mais central do Paraná, volumes de chuva também esperados, ainda que um pouco mais baixos, né, do que da região sul. A gente está falando aí de chuvas de 30 a 50, 40, 50 milímetros, mas são volumes interessantes também. O que chama atenção para volumes mais significativos nessa próxima semana é aqui no Sudeste, né, quando a gente olha o estado de São Paulo, principalmente o oeste de São Paulo e o extremo norte, pode receber volumes aí acima dos 80, 100. Aqui indicado em rosa, a gente está falando aí de chuvas no total de 150 para mais milímetros acumulados. O mesmo vale aqui, né, para o sul de Minas, Triângulo Mineiro também pode ter volumes que cheguem próximo a 300 milímetros, então aquelas pancadas mais intensas. Todo o centro-sul de Minas Gerais tem expectativa de chuvas elevadas, aí, né, na casa dos 50, 60, ou até mais, né, quando a gente tiver essas manchas aqui mais avermelhadas, indicam volumes mais intensos, mais próximos aí dos 100 milímetros. Quando nós olhamos centro-oeste, também vemos algumas regiões que podem ter volumes mais intensificados, né, principalmente aqui a porção leste do Mato Grosso do Sul, sul, né, sudeste do Mato Grosso do Sul. A gente pode esperar aí volumes de 80, 100, até superar esses 100 milímetros. Região central aqui do Mato Grosso do Sul também, volumes moderados de 40, 60, 70 milímetros. Esses volumes persistem aqui, né, quando a gente olha grande parte de Goiás, região mais central aqui do Mato Grosso, a gente está falando de volumes de 30 a 70 milímetros. Então a gente vê que tem ainda uma diferença nesse volume, a depender da região, mas o que importa para nós é que tem chuva, né? Tem previsão de chuva. Algumas regiões, claro, né, quando a gente olha aqui o extremo oeste do Mato Grosso do Sul, o sudoeste do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso também, parte mais norte de Goiás, a gente já começa a ver volumes um pouco mais baixos, né? As áreas aqui indicadas em azul já indicam volumes abaixo de 10 milímetros. Então, essa chuva bem regular, né, volumes mais intensos, ela não está tão uniforme aqui no centro-oeste como ela está, por exemplo, no sudeste do país, mas no nesse cone aqui, né, cone sul que a gente fala. Agora a gente caminha ali para o centro-oeste, esse volume pode oscilar um pouco mais, a depender da região. Pode ter regiões, como eu estou indicando aqui, né, que pega o oeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso, que ainda pode registrar volumes baixos de chuva, tá? A gente vê que esse volume mais tímido também representa, como eu já falei, o centro-norte de Minas Gerais, o oeste da Bahia, que pode ter, sim, precipitações, principalmente o sudoeste, que chegam a 30, 40 milímetros, mas também prevalece valores mais tímidos, né, de acumulado de precipitação, assim como no Tocantins, sudeste do Pará, né, que o sudoeste do Pará já é um pouco melhor, já tem volumes mais intensos de chuva previsto, mas o sudeste já tem um volume um pouco menor. Quando a gente caminha para o Maranhão, Piauí e extremo norte, nós já vemos aí que o volume vai se reduzindo, né? A gente vai perdendo a intensidade desse volume de chuva. Pode ter nebulosidade, pode ter alguma precipitação, mas é um volume um pouco mais baixo. Como eu falei no começo da minha fala, isso é esperado para essa época do ano. A gente já passou ali da quadra chuvosa, principalmente aqui no Nordeste também, né? Quando a gente pega o litoral, a região mais do sertão nordestino, não se espera tanta precipitação nessa época do ano. A precipitação fica muito atrelada aí ao oeste da Bahia e sul do Piauí e do Maranhão, tá? Então, essa é a previsão para os próximos 7 dias. Eu vou passar aqui rapidamente para a gente ver como isso fica a cada 24 horas para a gente entender em que momento essas chuvas vão ocorrer, né? Então, quando a gente olha a previsão para o dia de amanhã, dia 1º de novembro, nós vemos aí, né, que essa instabilidade que vem desde aqui, né, do norte do país, quando a gente olha Amazonas, né, desce aqui para a parte do Pará, Mato Grosso, a gente tem essas instabilidades, tem chance de chuva em todas as regiões que estão indicadas em azul, verde, com destaque aqui para Minas, né, onde pode ter os maiores volumes no dia de amanhã. Quando nós olhamos as próximas 48 horas, a gente já vê que diminui um pouco esse volume de chuva, continua aí com probabilidade de chuvas mais em volumes menos intensos, com exceção de Minas também, tem uma frente aqui estacionária que está trazendo volumes bem intensos, ainda persistentes aqui no dia 2 de novembro. A gente vê uma precipitação aqui ocorrendo, por toda essa faixa que pega parte do oeste da Bahia, algumas áreas do Maranhão, Piauí, Tocantins também recebendo bastante chuva, sul de Goiás pode receber um volume um pouquinho mais significativo. Quando nós olhamos aqui o dia 3, a gente vê que aquela frente que estava trazendo bastante chuva para Minas para de atuar, né? Já entra um cenário de maior estabilidade, a região central já fica muito parecida com como antes estava, né? Com volumes menores. A gente vê que é uma chuva constante, mas em baixa intensidade. Sobe um pouco essa chuva que a gente estava observando aqui nessa parte do Mato Piba, mas vem mais uma área de instabilidade aqui, né? Que é o que traz essa chuva mais intensa que no nosso acumulado a gente via aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente sul do Paraná e São Paulo também, né? No dia 3, pode receber aí chuvas mais intensas, na magnitude dos 50, 60, 70 milímetros. Então, é interessante a gente ir vendo isso, né? Porque a gente vai vendo como essa condição vai se configurando. Essa frente avança, volta a trazer bastante chuva para Minas Gerais. A gente pode ter a expectativa de bons volumes de chuva para o norte de São Paulo, noroeste, que ficou muito tempo sem chuva, né? A gente sabe aí que outubro foi um mês muito complicado para algumas regiões de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul. E a gente vê que a instabilidade persiste aqui e a gente segue com probabilidade de chuva ao longo do dia 4. Avançando aqui na previsão, a gente vê que essa chuva de São Paulo sobe, a gente tem mais chuvas aqui no Triângulo Mineiro, em Goiás. O que a gente observa é que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, essa chuva vai persistir aí ao longo dos dias, tem as oscilações naturais de volume, né? Mas que essa frente foi passando, trazendo chuva pelo sul, aí estabilizou o sul, né? A gente agora tem um cenário de estabilidade, sem muitas chuvas aqui no dia 5. E as chuvas estão um pouco mais persistentes em algumas áreas de São Paulo e Minas Gerais. Conforme a gente caminha para o nosso fim da previsão, no dia 6 de novembro, a gente vê novamente mais uma área aqui de baixa pressão atuando, né, no Paraguai, trazendo possibilidade de chuvas mais intensas aqui no Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo. Isso pode refletir também sul de Goiás, principalmente. E, por fim, quando a gente chega aqui. Deixa eu me organizar, 24, 25. Quando a gente chega aqui no dia 7 do 11, a gente já vê que esse volume mais intenso diminui, né? A gente já não tem previsão de chuva tão intensa no dia 7, no fim da nossa previsão, mas chuva no centro-oeste, Mato Piba, grande parte dessas regiões, persiste em pequenos volumes, mas bem distribuídos, o que para nós isso é muito importante, né? A gente pode ter chuvas aí mais intensas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, mas nas regiões, né, pensando numa macro-região produtora, pensando na região central do país, a tendência é chuvas constantes, né, em volumes mais baixos, que pode ter esse caso, como o Erickson comentou, né, de ter uma chuva, aí abre sol. Isso é bom, né, para os pratos culturais, é o que a gente gosta, que tenha chuva, mas que o tempo abra ao longo do dia para que a gente consiga também fazer as operações agrícolas, porque a gente sabe que é um cenário de muita dualidade, né? Ao mesmo tempo que a chuva muitas vezes atrapalha algumas operações, cai a eficiência de manejo. Então, o melhor cenário é uma chuvinha constante, onde a planta vai sempre receber aí a sua demanda hídrica necessária e que a gente tenha espaço para ter janela de trabalho aí ao longo do dia.
É isso aí, são as famosas chuvas plantadeiras, né, pessoal? Que são essas chuvas que são tranquilas, não caem assim, né, naquele pé d'água de uma vez só, tem que ser dosado, né, para ser bom para todo mundo. Bom, vamos trazer as perguntas que a gente tem muito assunto para falar. Eu tinha visto do Fábio, o Fábio estava comentando lá para o Tocantins. Bom, eu lembro. A gente vai comentar aqui, Fábio. Vamos falar para Tocantins, porque Tocantins a gente está com uma dificuldade ali dessas chuvas pegarem mais firmes, né? Então estamos com uma preocupação. Qual que é o seu olhar para o Tocantins?
No geral, se diz?
É, vamos dar um geral. Se ele comentar de
Não, geral.
novo aqui a cidade, a gente dá uma olhadinha para a cidade.
Beleza. Eu vou pegar aqui no Indy, ele também tem agora, ou eu não conhecia, essa visão também de acumulado. Vou pegar aqui os próximos, até expande um pouco mais, né, até o dia 14. Então, você vê que a previsão, aqui é a previsão do SMWF, tá? Só para o pessoal entender. O SMWF é um modelo europeu, pegando desde amanhã, dia 1º, até o dia 14. Então, os próximos 14 dias. É uma previsão mais estendida, né? Porque ali do IMET a gente está olhando até o dia 7 só. Então, quando a gente vê que realmente, né, os maiores volumes ainda ficam concentrados aqui nessa região mais central do país. Mas a gente tem perspectiva de chuva, tá? Para o Tocantins aqui, quando a gente olha aqui Palmas, né? É muito grande. Pegando aqui Guaraí, Colinas do Tocantins, lá para o norte Araguaína, a gente vê que quanto mais ao norte do Tocantins, nos próximos 15 dias, é um volume menor, se a gente parar para pensar em 53 milímetros em 14 dias, dependendo de como ele se distribui, ainda pode não ser o suficiente, né? Mas quando a gente vê principalmente aqui, para mais centro-sul do Tocantins, a gente pode já ter volumes aí de 80, 95, como aqui Lagoa da Confusão, 150 milímetros. Então, assim, as chuvas elas vão engatar, né? Talvez demore um pouco mais, talvez a gente não tenha um volume tão significativo ainda, mas os próximos 15 dias ali para a região é promissora, tá? A gente pode aí, dependendo da região que ele está, começar a ter um volume mais significativo de chuva. Conforme a gente avança, né, tanto que a gente olha aqui, começa pela Imperatriz, né, vai ali para Pará, no Eliseu, Paragominas, falando um pouco ali do norte do país, aí a gente já vê uma mudança muito abrupta, né? Já cai esse volume de forma muito drástica, mas Tocantins ainda pode receber, sim, um volume significativo de chuva nos próximos 14 dias.
Muito que bem. Vamos dar uma olhadinha para Minas, né? Mais uma vez comentando aqui, ó, Juliarte, né? A boa notícia chegou: 35 milímetros de noite e área urbana quase 100 milímetros. Alguns transtornos, aconteceu bem parecido aqui em Campinas, viu, Juliarte? Demorou para chover e a hora que chegou, chegou um pouco intenso. Agora tá aquela chuva mais, né, vai e volta, não traz tantos transtornos. O que a gente vê
Sim.
para Minas Gerais, pelo menos nos próximos 2, 3 dias, olhando os mapas ali que a gente teve ali com a Bárbara, pelo menos nos próximos 2, 3 dias é de muita intensidade nas precipitações em Minas Gerais, né, Bárbara?
Exato. O modelo, se a gente for olhar aqui, esse modelo do SMWF nem faz tanto assim quando a gente olha aqui o do IMET, né? Se a gente pegar o do IMET para as próximas 48 horas, ele já traz um pouco de chuva mais intensa, né? Ele já faz aqui, dependendo da região, uma chuva de 60, 70. Se a gente pegar as próximas 72 horas, acho que é um pouco mais para frente a previsão, né? Ali do dia 3, 4, ele traz uma intensidade de 100, 150. Tanto que se a gente for olhar, ver aqui, até o dia 4, o modelo do SMWF é um pouco mais. Menos intenso, né? A gente vê aqui o governador Valadares um volume até um pouco mais moderado, de 25 milímetros nos próximos 4 dias. Se a gente vem aqui para Belo Horizonte, 40. Se a gente caminha aqui para o Triângulo, né? Uberlândia, a gente está falando de 37, Uberaba, 48. Então é isso, assim. Talvez a gente não tenha esse volume muito intenso em um único dia ou 100 milímetros em 2 dias. Talvez fique mais bem distribuída essa chuva, tá? Então não são volumes tão intensos. E é normal essa divergência de previsão, né, Erickson? A gente sabe que isso é comum, depende do modelo de entrada. O modelo COSMO é uma previsão, o modelo do SMWF é outra. Aqui a gente pode até simular outros modelos, pegar aqui, por exemplo, o GFS, a gente já vê que muda. O modelo AIPA, que é o modelo europeu, também já muda bastante. Se a gente pegar aqui o governador Valadares, olha como vai mudando, né? O modelo alemão está dando 4,7. E o modelo europeu geral 25,1, né? Então a gente tem que ir acompanhando e entendendo as movimentações, mas de forma geral, que os três, quatro modelos que a gente está olhando aqui tem em comum é isso: possibilidade de precipitação mais constante aí ao longo dos próximos dias.
Olá, comentário do EZB, olhando mais para o sul, né? Ele comenta aqui, chuvas, como é que as chuvas devem se distribuir ao longo de novembro? A gente vai ter até ali uma análise daqui a pouquinho. Acho importante fazer essa análise do mês de novembro, porque ele comenta aqui, ó, outubro, por exemplo, teve 230 milímetros, água, hein? Foi água.
Aonde que é, Edson?
Gentil fica no norte do Rio Grande do Sul. Mas acho que vale a pena a gente olhar também, porque Paraná, a gente recebeu muitos vídeos do Paraná aqui nesses últimos dias, e a depender, né, da região do Paraná também, tivemos ali transtornos. Aí, nessa prévia ali de plantio da soja, dependendo do lugar, até a parte de cobertura acaba falhando, há até algumas questões ali de erosão. Enfim, vamos dar uma olhadinha aí para o sul no geral, como devem ser essas chuvas.
Bom, é, o sul a gente tem uma expectativa aí de um volume elevado, né? Que o modelo CMWF vai dar uma divergida ali do modelo do IMED, que já traz um volume um pouco menor. Aqui a gente ainda vê, por exemplo, eu vi que a gente está ali na macro região de Passo Fundo, né? Se a gente olha aqui, Passo Fundo, deixa ele carregar aqui. Tem aí 121 milímetros, né, previsto aí para os próximos 14 dias, né? Então tem bastante chuva ainda para acontecer. Boa parte do Rio Grande do Sul, aqui o modelo do CMWF traz um cenário aí, principalmente essa região mais central, bem desde o extremo oeste até aqui essa porção mais leste do estado, a gente vê bastante aí acumulado de chuva acima de 100, 150 milímetros, né? Quando a gente olha aqui para o Siretã, que é uma região extremamente forte, né? Quando a gente pensa na agricultura. É, a gente vê que o Noroeste diminui um pouco esse volume quando a gente vem aqui para Santa Rosa, São Luís Gonzaga, mas de forma geral a gente tem uma expectativa de volumes altos, tá? Chama atenção também um pouco o Paraná, né? Paraná, a gente está falando aí, olha essa bolha, né, aqui que pega Cascavel, 232 milímetros, o Moarama, 189, Cianorte, 209. Então, assim, acho que não descarta esses transtornos devidos a altos volumes de chuva, tá? Marechal Cândido Rondon também aqui, 192 milímetros. Então, a gente vê que são uma das regiões que tem bastante volume de chuva previsto, né? Santa Catarina um pouco menos, mas são volumes mais elevados ao longo dos próximos 14 dias, tá? Então, a gente tem esse cenário que muitas vezes, né, quando a gente olha as projeções, a gente fala, ah, um mês de chuvas abaixo do normal. É, isso pode dar uma falsa percepção de que não vai chover, principalmente no sul do país, né? E nessa época do ano. É, quando a gente fala de chuvas abaixo do normal, num período mais seco, numa região que tem um período seco bem definido, é uma coisa. Agora, no sul, onde se chove bem o ano todo, né? Uma chuva, uma anomalia negativa leve, não quer dizer que não vai ter chuva, né? E a gente vê isso, porque tem uma perspectiva aí de um novembro um pouco mais. É, com anomalias negativas, no entanto, quando a gente olha os acumulados, né, previstos, mesmo que a gente mude os modelos, né, você vê que o modelo aqui do GFS até traz mais chuva em algumas regiões do que o modelo do CMWF. Quando a gente muda para o modelo alemão, ele já dá uma ajustada, ele já se assemelha mais ao modelo Cosmo do INET, onde ele reduz o volume bem aqui no Rio Grande do Sul e um acumulado um pouco maior, né, aqui em Santa Catarina, no Paraná. Numa intensidade muito menor, a gente já não vê tanto essas chuvas de 200, 300 milímetros, que algumas regiões podem até chegar. E aí é o detalhe de acompanhar a previsão muito mais próximo, né? Aqui a gente está falando de um acumulado, e ah, desculpa, gente, eu não me atentei. O ICO não tem um acumulado tão longo, ele tem só 7 dias, por isso que ele está diminuindo o acumulado. Então vamos ficar aqui nos nossos 14 dias, para até peço desculpas, eu não tinha me atentado. Por isso estava dando tanta diferença, né? Mas é isso, assim, só para concluir meu raciocínio, é isso. Mesmo que a gente tenha esse padrão de chuva levemente abaixo do normal, são regiões, quando a gente fala do sul do país, são estados que chovem bem o ano todo. Então a gente pode esperar, sim, chuvas ao longo, pelo menos desses próximos 14 dias que nós temos previsão aqui, de um volume significativo de chuva, muito semelhante com o que a gente vai observar também aqui em parte do sudeste do país.
Muito que bem. Vale sempre lembrar, né, pessoal, quando a gente vê situações como essa, que nem eu comentei, né, vi vídeos lá do Paraná, o pessoal preocupado com possíveis erosões. Vamos sempre cuidar bem aí das coberturas, seja cobertura verde com gramíneas, seja cobertura de palhada. Vai ajudar em momentos de muito sol, né, para impedir os raios solares baterem direto no solo, e ajuda aí nos momentos em que a chuva vai aparecendo, para evitar aí as erosões, né, de levar produto embora. Enfim, vamos sempre ter esse cuidado extra aí de manter uma boa cobertura. Bom, vamos dar sequência aqui. Antes da gente ir para a Bahia, que a gente tem muita gente da Bahia que nos acompanha, vamos aqui para o Sul Mato Grossense. Henrique Rodrigues, gostaria de saber distribuição de chuvas no mês de novembro, Centro-Sul Mato Grossense.
Centro-Sul, Mato Grossense. Vamos aqui, então, pegar. Deixa eu me organizar, porque aqui ele não traz a divisão dos estados tão bem, né?
Esses
Acho que a gente
mapinhas
está.
aí
É, eles matam a gente, né? Testa nossos conhecimentos
testa
geográficos.
testa a geografia, mas vamos lá.
Nossa, mas acho que aqui a gente está já olhando um pouco mais, né? O Centro-Sul, Mato Grossense. Quero que você me orienta aqui, Edson. Mas quando a gente olha, né? A gente vê que é uma região, Mineiro já é. Goiás, né? Então, para cá, a gente já vê que tem, sim, possibilidade de chuva. Não é um volume tão intenso como algumas regiões, como se a gente avança aqui, né, para Nova Mutum, Sorriso, Sinop, a gente já vê que tem uma perspectiva de volumes um pouco maiores, acima dos 120, 140 milímetros, tá? Então, pega toda essa região central aqui, nessa faixa central, quanto que a gente pega o extremo sul, sudoeste aqui. Do Mato Grosso já tem uma redução no volume, mas vocês veem que tem chuva, né? Talvez uma chuva um pouco mais tímida, um volume um pouco mais baixo, mas tem precipitação de chuva. Quando a gente olha aqui mais próximo à divisa do Mato Grosso do Sul, a gente vê que esses volumes se intensificam um pouco, mas ainda assim ficam abaixo desses 100, 100 e poucos milímetros, tá? Então é uma região que vai ter precipitação nesses próximos 14 dias. A gente reduzir aqui, vamos para os próximos 7 dias, a gente vê ainda tem volumes de chuva, né? Então, aparentemente é uma chuva bem distribuída, que vai se acumulando aí ao longo dos dias, tá? É, mas acaba sendo um volume um pouco menos intenso do que o Mato Grosso do Sul e a região central do Mato Grosso, tá?
Muito que bem. Vamos lá para a Bahia. Pessoal da Bahia comentando, né? Tá difícil chegar a chuva lá. A gente viu alguns dias de precipitações, né? Ali na semana passada. Só que não durou muito tempo. Só deu para dar uma leve refrescada de forma geral. Por exemplo, tem o pessoal do material de construções aqui comentando. Eles são lá de Mundo Novo, Bahia, por exemplo. Chapada Diamantina, tudo mais, naquela região. Outubro passou ali, naquela região deles, sem chover, né?
Sim.
Quase um ano sem chuva, rapaz.
Aí
Bom,
é tempo, hein?
é difícil, é difícil. Vamos dar uma olhadinha para Bahia.
Vamos. Estamos aqui. Quando a gente olha, né? É, pega aqui toda essa parte da Bahia, a gente vê que tem realmente algumas regiões que acabam, quanto mais ao norte do estado, a gente vê menos precipitação. Conforme a gente caminha aqui, né, próximo a essas regiões aqui que pega, por exemplo. Deixa eu me localizar aqui, né? Eu estava com uma localidade mais próxima aqui. Deixa eu me. Eu queria pegar o oeste da Bahia aqui, deixa eu me. Aqui, ó, Luiz Eduardo Magalhães, agora estou me localizando. É aquilo que a gente tinha visto no... na visão ali do IMET, né? Quando a gente vem aqui mais para próximo ao oeste da Bahia, que pega Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, a gente pode esperar um volume um pouco maior, né? Ainda não é um volume intenso para 14 dias. A gente está falando aí de 73 milímetros, 75 em Barreiras. Se a gente avança aqui, né, para Santa Cruz de Cássia, 97, conforme a gente vai avançando esse volume, fica nessa faixa, né, dos 80, 50 milímetros. Então, pode ter precipitação quando a gente olha aqui o oeste da Bahia. Conforme a gente caminha mais para o interior, você vê que esse volume cai um pouco, né? Então, a gente vê que o maior volume, de fato, fica concentrado ali próximo à divisa de Tocantins, no oeste da Bahia. Conforme a gente caminha mais para a região central do estado, ainda tem previsão de chuva, tá? Se a gente pega aqui sul, né? Pega a Vitória da Conquista, a gente pode esperar precipitação, mas são volumes um pouco menores. O que chama atenção é quando a gente caminha mais para o centro-norte da Bahia e outros estados do Nordeste, que daí sim entra o padrão sem precipitação, com um volume muito baixo. Mas a Bahia, para os próximos dias, até pegar aqui uma previsão um pouco mais curta, né? A gente já vê que vem aos poucos, vem ainda de forma um pouco tímida, né? Mas está vindo. A gente olha para os próximos 7 dias, tem volume de chuva esperado ali para o oeste da Bahia, Barreiras, Santa Rita de Cássia. Agora a gente vai avançando aqui, né? A gente tem volumes um pouco mais intensos de chuva, Cabeceira Grande. Então, assim, não é um volume intenso, mas há precipitação. sendo prevista e isso tende a aumentar esse acumulado conforme a gente vai avançando ao longo aí dos próximos dias, agora olhando 14 dias, tá? Então, fazendo um apanhado geral, da Bahia é um estado grande, né? Então, a gente tem bastante condições diferentes, mas de forma geral, centro-sul, oeste da Bahia, a gente pode ter, sim, precipitações mais significativas.
Muito que bem. Agora uma pergunta aqui da minha colega de redação, a Andressa. Ela está fazendo um acompanhamento para o Maranhão e, né, o pessoal do Maranhão tem comentado que lá também a situação está bem complicada. Vamos dar uma olhadinha para o Maranhão.
Vamos, vou pegar uma localidade aqui para eu me situar, vou pegar balsas aí, depois a gente parte aqui. Quando a gente olha para a região de balsas, né, a previsão para os próximos 14 dias, e a gente olha aqui, né, pega Taço Fragoso, Riachão, começa a avançar, a gente vê um cenário muito semelhante com o que estava sendo previsto, né? Quando a gente olha centro-sul do Maranhão, até tem uma expectativa aí de volumes significativos de chuva, né? A gente está falando aí de chuvas de 52 milímetros, pega até aqui divisa, né, com o Piauí, que pega a Baixa Grande do Ribeiro, também 53 milímetros, São Raimundo das Mangabeiras. Então, assim, a gente tem alguns volumes muito semelhantes aos volumes, inclusive, observados na Bahia, tá? Não são volumes tão elevados quanto na região central, sudeste do país, mas existe essa possibilidade. Conforme a gente vai avançando, né, mais ao norte aqui do estado, em direção a São Luís, Imperatriz, né, a gente já vê que já muda um pouco esse cenário, os volumes já são um pouco menores, né? Então, Imperatriz, a gente já está falando aí de 21 milímetros, os próximos 14 dias, né? Se a gente vai ali para a região de São Luís, mais o extremo norte, aí esse volume é muito próximo até a zero, tá? Em algumas regiões. Então, bem em linha com o que a gente estava observando, né? Que realmente, o que vai ter de chuva vai se concentrar nessa porção mais sul do estado do Maranhão, tá? E aí são volumes que giram na casa dos 50, 80 milímetros nos próximos 14 dias.
Muito bem, agora como a gente havia comentado no determinado momento aqui da nossa entrevista, temos aquele prognóstico para novembro, daquele olhar geral de como deve ser novembro. Qual que é a análise que temos?
Vamos lá. Aqui olhando, né, o prognóstico de. Vamos começar pelo novembro, depois a gente olha o trimestre, tá? Então, quando a gente olha o prognóstico feito agora em outubro do Instituto Nacional de Meteorologia, visando, né, o que pode vir a acontecer em novembro, lembrando que aqui esse mapa aí já é um mapa de anomalia, né? Então, quanto essa chuva pode oscilar para mais ou para menos? Então, não quer dizer que não vai chover, aquilo que eu comentei sobre o sul do país, mas que talvez chova um pouco abaixo da média, tá? Então, quando a gente olha aqui, né, começando pelo Cone Sul, que pegando aqui Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados do sul do país, a gente vê que tem uma oscilação de cenários, né? Ou chuvas dentro do normal, indicadas aqui em cinza, ou possibilidade de oscilação negativa, ou seja, chover um pouco abaixo do normal. Lembrando que o normal para essas regiões agora em novembro já é um volume considerável, né? Que se a gente pegar a climatologia, a gente está falando aí de 180, 200, 300 milímetros em algumas regiões. Então, uma variação de menos 10 a menos 50, não quer dizer que não vai chover, mas talvez esse acumulado total fique um pouco abaixo aí do esperado climatologicamente. A gente tem uma mudança um pouco desse cenário quando a gente olha principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Goiás, parte, né, o sudoeste da Bahia, algumas regiões mais centrais aqui da Bahia, a gente pode ter cenários de chuvas acima do normal, né? Vocês veem que oscila. Alguns lugares, como o Triângulo Mineiro, pode até ter anomalias negativas. Depois a gente vem aqui mais para a região central, né? Noroeste do estado de Minas Gerais, a gente já está falando de chuvas acima do normal. Mas o que chama atenção é isso, né? Que essa faixa aqui, que pode ser a faixa de atuação até das Acas, né? Se ela viesse configurar, algumas regiões podem ter chuvas acima da média. Enquanto que quando a gente olha aqui, né, Nordeste, prevalece cenário de normalidade, principalmente nessa região que pega o litoral nordestino, sertão nordestino. A normalidade, como eu já mencionei algumas vezes hoje, é chuvas em volumes baixos, tá? O que nos tranquiliza um pouco é esse oeste da Bahia, aqui dentro do normal, com chuvas acima, né, em algumas regiões. Chama atenção também esse sul do Maranhão e do Piauí, com possibilidade de chuvas levemente abaixo do normal. Que a gente observou, né, também ali na previsão de 14 dias, um volume um pouco menor frente ao que poderia estar acontecendo, né? Poderia estar acumulando, outras regiões já ficando mais dentro da paridade. E para o norte, a gente também tem essa mistura de cenários, né? O Pará ainda predomina algumas regiões que para nós são interessantes do ponto de vista da agricultura, da área de fronteira agrícola. A gente pode aí ter anomalias negativas da chuva, aqui também, né? No Nordeste do Pará, também algumas regiões de anomalia negativa. Quando a gente olha o Sudeste, já pode apresentar chuvas mais dentro do normal, até acima, que pega algumas áreas aqui do Tocantins. Tocantins também é um cenário muito semelhante ao que a gente comentou do Maranhão, do Piauí, com essa oscilação, né, de dentro ou ficando levemente abaixo do normal. Então, assim, de forma geral, o que predomina é esse cenário de ou normalidade com desvio negativo em grande parte da região. E quando a gente pega essa faixa aqui central, que vem desde o Amazonas até aqui, que pega o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, essa faixa fica mais provável que a gente tenha essas chuvas acima da média, tá bom? Por enquanto, isso corrobora com o que a gente está vendo, porque é nessa faixa também que a gente tem visto as previsões de volumes mais intensos, que pode gerar esse excedente, né? Então, se essa chuva excede a média, aí sim a gente tem esse desvio positivo da anomalia, tá? Então, esse é o prognóstico de novembro aqui do clima do IMET.
Muito bem. Agora aquela análise sobre Laninha. Vamos dar uma olhadinha.
Vamos dar uma olhadinha, porque a gente vem conversando bastante sobre isso, né, Erickson? A gente vem acompanhando, até antes de mostrar essa imagem aqui, a gente olhar como está o oceano, né? Porque isso nos diz muito. E o que a gente tem observado é a atualização do dia de antes de ontem, né? Dia 29 de outubro, de como está a anomalia da temperatura da superfície do mar. A gente tem visto que o Oceano Pacífico Equatorial tem ficado cada vez mais frio, né? As temperaturas dele têm caído, é o que está sendo indicado aqui em azul, e tem aumentado a área também dessa anomalia negativa, né? Então a gente vê que esse cenário ele é propício de uma laninha. Muito provavelmente a gente vai fechar o trimestre móvel agosto, setembro, outubro, que possivelmente nos próximos dias o consolidado saia muito, se não igual, muito próximo a menos meio, né, que é o primeiro aí indicativo de uma possível laninha. E as probabilidades é de que isso persista, né? Então, se o agosto, setembro, outubro fechar com um cenário que já pode ser um gatilho para a laninha, e a gente tem aí um outubro, né, um setembro, outubro, novembro, com probabilidades próximas a 80% de caracterizar um cenário de laninha, ou seja, o oceano continuar mais frio. Essa mesma probabilidade persiste entre outubro, novembro, dezembro. Depois, novembro, dezembro, janeiro, cai um pouquinho, mas ainda assim 70% de chance de fechar numa condição de laninha. E dezembro, janeiro, fevereiro também com probabilidades acima de 50%. Já nos dá os 5 trimestres móveis para que a gente tenha a configuração, né, que a gente possa bater o martelo de uma configuração de laninha, né? Apesar dos indicadores aqui do NOAA já falarem da laninha, a gente sabe que a gente precisa, que todas as tendências mostram para que ela se configure, mas que a gente precisa aí, né, dos 5 trimestres móveis consolidados para realmente classificar o fenômeno. Mas por enquanto, olhando como que está a condição da temperatura da superfície do mar do Oceano Pacífico Equatorial, como estão os prognósticos, estão os prognósticos também, isso nos dá um indício de que sim, possivelmente durante o verão, nós vamos agora no finalzinho da primavera, durante o verão, nós vamos estar sob o regime de uma laninha, ainda que em baixa intensidade e, por enquanto, um indício de baixa duração, né? Não temos um cenário, por enquanto, de persistência, como foi lá em 20, né? Que começou em 20 e foi terminar em 22, no finalzinho, no início de 23, a gente não tem ainda esse cenário. O que nos mostra é que fique o tempo suficiente ativo para caracterizar, que são os 5 trimestres móveis, mas a partir aqui de janeiro, fevereiro, março, aumenta de forma bem considerável a probabilidade de neutralidade, e mais do que isso, cai também de forma considerável a probabilidade de laninha. Então, podemos sim, acho que já é o momento da gente falar uma probabilidade muito alta de laninha, e a gente sabe que isso pode acarretar numa redução de chuvas ali no sul do país. A gente pode aí ter um dezembro, janeiro, fevereiro em algumas regiões do centro-sul com veranicos, né? Então isso é muito importante para os produtores entenderem, pensando principalmente ali na segunda safra, né, que aumenta um pouco o risco, a chance de veranico, ou seja, períodos secos dentro do que é esperado, né, numa época chuvosa. Então isso é um risco que se eleva. Explica também essas temperaturas um pouco mais amenas, né? A gente sabe que temperaturas muito altas estão associadas mais ao El Niño, e a gente pode esperar, talvez, ali também por dezembro, janeiro, fevereiro, uma chuva um pouco mais intensa no norte e no leste do país do que a média, né? Também é uma característica muito clara do Laninha, mas tudo vai depender de como esse Laninha vai interagir com outros fenômenos, a sua intensidade, e por isso a gente tem que continuar acompanhando.
Muito que bem. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. É um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo aí sempre que precisarem.
Muito obrigado. Um grande abraço. Bom, pessoal, tivemos muitas informações importantes, né? Acho importante vocês salvarem esse vídeo aí no YouTube. Vamos dar uma revisada, né? Quem precisar aí ter esse olhar mais atento, vai ficar disponível, né, aqui no nosso canal, fica disponível também na home, noticiasagricolas.com.br. Por isso é importante, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, assim você não perde nenhuma das informações e consegue estar tá sempre aí revisando as informações importantes para vocês tomarem as decisões aí nesse momento de plantio. Lembrando, a gente, só um último assunto, lembrando que estamos então com um alerta laranja, pegando aqui ó, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Algumas das cidades que estão dentro desse alerta laranja: Teófilo Otoni, Governador Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, tá dentro, Barbacena, Juiz de Fora, cidades de Minas, né? Algumas cidades do Rio de Janeiro, ó, Campo dos Goytacazes, que também já faz parte desse alerta. Pelo menos uns 2, 3 dias, Itaperuna. E Espírito Santo, Linhares, Colatina, Vitória, Cachoeira do Itapemirim, são algumas das cidades aí do Espírito Santo que entram nesse alerta laranja. Então vão ficar com esse ponto de atenção, porque o que a gente viu ali nos mapas é chuva bem intensa, né? O nosso amigo aqui comentou, né, lá em Governador Valadares. Nas áreas urbanas chegou lá a dar um alagamento ali. Enfim, é chuva que, dependendo de onde você estiver, pode dar ali um transtorno, de repente atrapalhar o seu deslocamento, um pouquinho o seu dia. Então, vamos ficar com esse ponto de atenção aqui na nossa finalização. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo, o Pesca